Alfa. Rádio Alfa. Alfa 1013. Com Didier Caramalho. Nas manhãs da Rádio Alfa.
Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa. Estou agora com a Cátia Guerreiro. Muito bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos.
Muito obrigado por estar connosco hoje neste Alfa 1013. Estamos juntos para falar, nomeadamente, de um concerto muito especial que se aproxima, um concerto solidário que terá lugar no próximo dia 14 de março, organizado pelo Lions Club de Gives-Chevry, em apoio à luta contra o cancro infantil. Ao longo de quase 20 anos de carreira, tornou-se, Cátia, uma das vozes incontornáveis do fado contemporâneo e é precisamente desse caminho, da sua relação com o fado, e também deste concerto solidário que vamos agora falar. Este concerto, começando por aí, que tem então lugar no próximo dia 14 de março na Ópera de Massy, tem uma dimensão muito particular, como disse, porque vai juntar música e solidariedade. A minha primeira pergunta é a seguinte: acha que o fado, que fala tanto de dor e de desassossego, consegue também carregar esperança?
Ai, sem dúvida, Didier, sem dúvida. Aliás, é uma das principais funções do fado é precisamente a de curar a dor e de devolver esperança. Quando nós temos consciência das nossas dores e das nossas dificuldades, e o fado ajuda-nos muito nisso, porque fala da vida, ajuda-nos a tomar consciência e a lidar com as nossas emoções, com os nossos pesos. De alguma forma as feridas e as dores vão sendo tratadas, vão sendo curadas e nós recuperamos esperança e muitas vezes encontramos novos caminhos para seguir. Tem sido comigo e tem sido com muita gente, tem sido muito esta a partilha que tem acontecido ao longo destes 25 anos de carreira que também me ajudam muito a tomar a consciência da importância de estar no palco, de me manter neste caminho que a vida me trouxe, não é? Ter feito esta escolha. É muito importante para os artistas percebermos que aquilo que a missão que nós sentimos nas mãos tem esse retorno e como o Didier bem sabe, eu gosto muito das pessoas e gosto muito de estar com o público e de sentir o pulsar do público depois dos espetáculos e a forma como muitas vezes durante um espetáculo se curam feridas da alma, não é?
Gostava de lhe colocar essa pergunta tão banal e ao mesmo tempo tão inevitável quando se tem a sorte de conversar com a Cátia Guerreiro. Cátia, o que é o fado? Qual é a sua definição deste património cultural e material da humanidade?
Didier, é muito difícil definir o fado porque o fado acaba por ser uma arte e uma identidade cultural tão completa é muito difícil, há sempre um grande mistério sobre aquilo que o fado efetivamente significa, não é? Porque ele preenche-nos e invade-nos na forma como nós vivemos, como nós olhamos para a vida. Se formos tentar encontrar uma definição simples, o fado é efetivamente a canção mais identitária portuguesa, não é? Aquela que nos identifica pelo mundo fora, pela sua sonoridade, pela intensidade da guitarra portuguesa, a forma como a guitarra portuguesa canta e chora, não é? Com o intérprete e a forma como o fadista transporta muita verdade na forma como canta, de ser um veículo de excelência da poesia portuguesa, da palavra em português e de emoções. Mas vai muito para além disso. O fado tem um mistério, efetivamente, que na verdade quem canta e quem ouve consegue aperceber-se do que é esse mistério, mas não consegue traduzi-lo em palavras. E passa precisamente por aquilo que eu dizia antes, do lado quase terapêutico que o fado tem, não é? De ajudar a curar, de ajudar a viver.
Considera o fado como um modo de existência, à maneira da cultura hip-hop, da cultura rock? Ser fadista é ser algo diferente?
É, sem dúvida. É, sem dúvida, porque há uma entrega e uma necessidade da partilha. Não, como é que eu lhe hei de explicar? Eu vou talvez personalizar um bocadinho isto, não tornando a coisa muito genérica, porque cada um tem a sua história e o seu caminho, mas a verdade é que aquilo que o fado fez comigo foi efetivamente transformar a minha forma de viver. Desde que eu me descobri no fado, desde que eu percebi que era fadista, entendi a vida e o mundo de uma forma totalmente diferente. E com o fado eu percebi que todo ser humano, seja português, japonês, italiano, norueguês, sei lá, sul-africano ou brasileiro, apesar da forma como nós nos apresentamos socialmente, nos damos ao mundo socialmente, o ser humano na essência é exatamente igual, vive exatamente as mesmas emoções. E se eu, que em miúda, adolescente, entendia que era um ser estranho com emoções muito intensas, porque gostava muito de me dar aos outros e não via o mesmo retorno, ou não tinha o mesmo retorno do lado de lá, a verdade é que a partir do momento em que eu me entreguei ao fado, percebi que nós somos efetivamente todos diferentes, mostramos-nos é de forma diferente, todos iguais, mostramos-nos é de formas diferentes. E isso passou a ser uma missão minha, é ajudar os outros a sentir e a viver as suas emoções e a sua vida e a sua verdade. E a partir do momento em que um fadista assume isto, assume efetivamente uma missão, e o que quer é entregar, é dar, é levar aquilo que tem para dar o mais longe possível. Portanto, sim, ser fadista é ser diferente.
Já leva essa missão há 25 anos, com vários discos em estúdio, ao vivo, colaborações, centenas de concertos em todo o mundo. Quando olha para esse percurso, o que mais a surpreende, Kátia?
Olha, acho que o que me surpreende é que efetivamente não há nunca um concerto igual. E que cada concerto que se faz, sabemos que estamos a falar para outras pessoas. E há sempre uma mensagem, e há sempre a nossa verdade e a nossa história a ser carregada para cima das tábuas de um palco, e que isso vai efetivamente transformar. A surpresa é, efetivamente, isso continua a surpreender-me, é entender que com aquilo que eu faço, que continuo a fazer, há sempre essa magia que tem um retorno, e que todos os dias eu saio diferente do palco porque eu própria também cresço. E acredito que todas as pessoas que assistem aos concertos de fado, também elas crescem e levam algo de novo para si. Isso continua a surpreender-me. Continua a surpreender-me que 25 anos depois, aquilo que eu faço ainda continuo a ter interesse, e porque no início eu achava que queria estar por pouco tempo nesta vida artística, e hoje ainda me consigo deslumbrar com tudo aquilo que vai acontecendo em torno da música que eu ofereço ao mundo.
E com certeza que o concerto deste sábado, sábado dia 14 de março, na Ópera de Massy, também vai ser outro grande momento.
Vai, eu levo para este palco um espetáculo muito especial. Levo, como está anunciado, 25 anos de carreira, portanto eu tenho estado a celebrar os 25 anos de carreira, ainda não consegui desistir de celebrá-los. E nenhum concerto tem sido repetido, ou seja, os alinhamentos, o repertório que eu escolho. E essa foi efetivamente uma decisão que tomei para esta celebração dos 25 anos, foi poder revisitar repertório que eu tinha deixado de cantar, porque o repertório vai se renovando e nós vamos criando novos espetáculos, naturalmente, mas este ano não há um único espetáculo igual. E para este espetáculo na Ópera de Massy, que venha preparado já há alguns meses, desde que recebi este convite, e sabendo também para que se destina este espetáculo, não é? Para a luta contra o cancro infantil, que é um tema que me toca particularmente, preparei um espetáculo muito diferente. Um bocadinho inspirado no espetáculo que eu levei ao CCB no passado dia 18 de junho de 2025. Eu vou levar pela primeira vez à França um elemento novo para o espetáculo. Levo um pianista, que é meu conterrâneo, é açoriano, o João Nuno Bernardo, que me vai ajudar a apresentar temas que eu tenho estado a apresentar nos últimos meses, que são acompanhados também ao piano. Pronto, levo o pianista comigo, o João Nuno Bernardo, e levo o meu trio de fado, e levo na mesma os meus técnicos de sempre, o Luís Caldeira, o meu engenheiro de som, e o meu técnico de iluminação, o António Martins, e portanto vou muito bem suportada, acompanhada pelos meus companheiros de sempre, mas com este novo elemento, e desta vez pela primeira vez em França.
Falava há instantes do repertório que se vai renovando e justamente sendo fadista, que relação entretém à tradição? Coloco-lhe esta pergunta porque outra grande fadista portuguesa, a Ana Moura, decidiu deliberadamente, no seu mais recente álbum, o Casa Guilhermina, reinventar completamente o fado, desbravar as fronteiras, misturando-o com a cultura pop, com o autotune na voz, etc. Vê a tradição como um ponto de partida, como uma fonte de inspiração inextinguível ou como um peso?
Não, a tradição para mim é uma fonte de inspiração que não se esgota, porque efetivamente há centenas e centenas de melodias tradicionais e há uma riqueza muito grande, apesar de se dizer que o fado que é uma música simples, nessa simplicidade existe muita complexidade. E eu tenho um fascínio enorme por continuar a descobrir a riqueza que existe no fado tradicional, e continuo a explorá-lo, continuo a trabalhá-lo, apesar de, neste último ano, me ter apetecido fazer alguns temas que são canções, não são fados. Não tenho explorado tanto o fado tradicional este ano, mas é coisa que vou continuar a fazer. Aliás, descobri agora há dias uma melodia tradicional que já estou com ideias, não é? Portanto, vou continuar a explorá-lo. É efetivamente um ponto de partida. Não conto vir a explorar outros registros, apesar de ter agora acabado de lançar o tema O Gracias a la Vida, o grande tema clássico da grande Violeta Parra, homenageando a mulher e homenageando, no fundo, celebrando o Dia Internacional da Mulher, querendo homenagear esta grande compositora, a Violeta Parra, mas também porque é um tema que eu cantei há muitos anos e desde essa altura que me apetecia gravar. Portanto, eu este ano decidi que os planos era, o meu plano para a celebração dos 25 anos era não ter planos nenhuns, ou seja, fazer aquilo que me fosse apetecendo. E efetivamente gravei o Capitães da Areia, que lancei em maio do ano passado. Lancei um tema que me foi oferecido pelo meu querido amigo, grande fadista Carlos Leitão, que é uma declaração de amor, mais uma, à minha terra, aos Açores, que é o É Tão Longe a Minha Casa. E lancei agora o Gracias à La Vida, que há tantos anos me apetecia gravar, e como eu acabei de celebrar 50 anos, era precisamente essa a mensagem que os meus 50 anos me estavam a pedir para lançar ao mundo, que é a gratidão pela beleza que a vida me tem trazido e de me manter firme num caminho que, na verdade, eu não esperava, não tinha planeado, mas que me tem trazido tanta coisa bonita. E, portanto, mas a par disto, continuo a fazer espetáculos muito baseados no fado tradicional e num repertório muito tradicional. E aí seguirei.
E o fado vive da palavra, é música sim, mas são também versos, poemas, e há uma semana faleceu António Lobo Antunes, a Cátia já cantou textos deste autor. Como reagiu à morte, aos 83 anos, deste nosso grande romancista nacional?
Olha, com muita tristeza, naturalmente, porque guardo uma grande memória dos tempos em que, em 2002, o António me telefona, andava eu atrás dele para ter autorização. Eu tenho este cuidado de os autores vivos, eu antes de utilizar os seus textos, ou no fundo aproveitar-me, apropriar-me dos seus textos, uhum, para criar novo repertório, faço questão de pedir autorização aos autores. E o que aconteceu foi exatamente, eu andei doida à procura do António, a tentar chegar ao António, e pedi a várias pessoas que eu sabia que estavam próximas dele. Alguns escreveram-lhe cartas a explicar a minha intenção e a pedir sensibilidade para isso, e deixando o meu contacto, e levei alguns meses com alguma ansiedade para ter resposta do António. Até que ele toma a iniciativa de me ligar, e foi uma conversa deliciosa que tive com ele, e ele disse-me a determinada altura, quando ele perguntei se me autorizava a cantar os poemas que na altura queria gravar, ele disse: a menina pode cantar tudo. Mas depois pediu-me para explicar como é que eu fazia isto de ser médica e ter uma carreira internacional, como na altura já tinha.
Sim, porque é verdade que é um ponto em comum. O António Luan Tunes era médico, psiquiatra e escritor, e a Cátia é médica oftalmologista e fadista.
Precisamente. E consegui compaginar durante 12 anos, até que nasceu a minha filha e eu acabei por tomar a decisão de me dedicar exclusivamente à música, apesar de continuar a ser médica, porque um médico é sempre médico, não é? E continuo com a minha inscrição na Ordem dos Médicos ativa, uhum, porque, na verdade, há sempre aquele bichinho aqui dentro que às vezes me fala e que me pergunta: não achas que gostarias de voltar? Eu gostaria muito, mas é efetivamente muito difícil. Mas o António admirava muito eu ter, porque um escritor, no fundo, tem um trabalho muito solitário, não é? Quando escreve, escreve sozinho, quer silêncio, quer isolamento. E por muito que o resultado do seu trabalho, que são os lançamentos dos livros, obriga a alguma exposição pública e alguma presença em diversos eventos literários e até a viajar, a verdade é que não é tão exigente como nós, que temos um ano inteiro a saltitar, não é? Por muito fora. E, portanto, ele admirava muito esta minha resiliência, esta minha teimosia de manter as duas carreiras. Consegui manter até ser mãe. E admitir que tinha de deixar cair alguma coisa, apesar de, como digo, manter sempre aqui este lado clínico, o olhar clínico sempre bem apurado.
E a Cátia está intimamente ligada a outro grande poeta, é muito próxima do Fernando Pessoa, a Cátia, que nasceu em África do Sul, onde o poeta Fernando Pessoa também passou grande parte da sua infância.
É verdade. Eu, quando cresci, comecei a perceber o trajeto, não é? O roteiro geográfico do Fernando Pessoa também me aproximou muito dele, não é? Também por isso. E é de facto um poeta e um escritor absolutamente incrível, não é? Acho é incontornável, e não vale a pena estar aqui a tentar sublinhar, porque todos conhecemos e reconhecemos que é um dos maiores nomes da nossa literatura, da nossa cultura, claro. E o Fernando Pessoa é daqueles poetas que eu revisito muito frequentemente. Se não para cantar, para me inspirar, na verdade.
E recordo então que o público vai poder ouvi-la este sábado, dia 14 de março, na Ópera de Massy, num concerto solidário organizado pelo Lyons Club de Givry, um momento que promete ser extraordinário. Cátia, muito obrigado por esta conversa.
Obrigada, Didier. Muito, muito obrigada. Foi um gosto e espero encontrá-los a todos no próximo sábado. Estou muito ansiosa por chegar e poder partilhar estes 25 anos com todos.